A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2205. Bem-aventurados os perseguidos, parte 1. Eu gostaria de ler novamente para vocês os versículos que são o pano de fundo para os nossos pensamentos. Versículo 1 ao 12 de Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando todas essas realidades estiverem presentes na vida do indivíduo, o resultado aparecerá no versículo 9 e depois nos versículos 10, 11 e 12. O primeiro resultado de viver nas bem-aventuranças é algo positivo. No versículo 9 ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma pessoa como esta, que vive de acordo com esses princípios e padrões de vida, será um pacificador no mundo, e assim identifica-se como um filho de Deus. Mas como é estranho que isso está em contraste absoluto com o que nós temos no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. É fascinante para mim que o crente que vive nas bem-aventuranças será tanto um pacificador como também alguém que causa perseguição. Você tanto trará a paz como trará problemas. Há uma ambivalência quase incrível. O crente é um pacificador e o crente é também alguém que causa contenda. Você ouve isso da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse que ele veio como príncipe da paz, buscando trazer a paz, e que também disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Existe nessa constante ambivalência em que o crente está no mundo, um pacificador que é capaz de fazer com que o homem fique em paz com Deus através da apresentação do Evangelho. Por outro lado, onde existem aqueles que não responderão ao seu esforço de pacificador, ele é um causador de problemas, que invariavelmente traz perseguição. Depois de estudar as bem-aventuranças e perceber que elas são as características do homem e da mulher no reino de Deus, é muito fácil se sentir inadequado, não é mesmo? Você vê o tremendo poder e impacto dessas verdades. Esse tipo de pessoa parece ser boa demais para ser verdade. Você se sente como se estivesse olhando para alguém em um vitral, olhando para um santo de gesso ou algo esculpido em uma madeira ou pedra. Certamente não existe ninguém que vive dessa forma na realidade da vida do dia a dia. Ninguém que poderia cumprir todas essas incríveis características. Porém, Deus não lida com santos em vitrais e Deus não lida com facsímiles de gesso. Eu creio que o que Jesus apresenta aqui, nessa tremenda introdução ao Sermão do Monte, não é nada mais do que o retrato do crente, nada mais do que uma imagem do cristão genuíno e, claro, que é ideal porque Deus nunca baixa o seu padrão, porque o homem é pecaminoso. Deus simplesmente dá ao indivíduo Cristo, a fim de que Cristo possa trabalhar através daquele indivíduo o alcance do padrão de Deus. Agora, como nós temos visto, essa é a pessoa que é verdadeiramente feliz. Essa é a pessoa que realmente é abençoada. Essa é uma pessoa que está em um estado de bem-estar. Essa é uma pessoa que conhece a alegria, uma pessoa que vive esses princípios. Cada um de nós é genuinamente de Cristo e cada um de nós que é genuinamente nascido de novo, cada um de nós que realmente é um filho do reino, deve ter vindo a Jesus Cristo com essas atitudes ou nós nunca viemos a Ele. Nós devemos ter visto alguma coisa dessas atitudes manifestada em nossas vidas. E nós deveríamos certamente ver um progresso e um crescimento para vermos mais deles a cada dia que nós vivemos até passarmos finalmente para a plenitude e a riqueza do caráter do reino. Nesta noite nós veremos o último. Se você é alguém que cumpre todos os elementos das bem-aventuranças, então, naquelas condições, você entra no reino. Talvez você as cumpra minimamente, mas você deveria vir com um espírito pobre. Você deveria vir chorando pelo seu pecado. Você deveria vir humilde diante de um Deus santo. Você deveria vir com fome e sede de justiça. Você deveria vir como alguém buscando e disposto a dar misericórdia. Você deveria vir como alguém buscando ser limpo de coração. Você deveria vir como alguém que deseja fazer a paz com Deus. Onde todas essas coisas estão presentes, nem que seja minimamente, se elas realmente estão ali, então você entrou no reino. E Deus está dizendo que elas deveriam brotar no seu reino e você deveria progredir e crescer até que elas se tornem mais do que coisas mínimas, tornando-se as características dominadoras de sua vida. Onde isso acontece, você descobrirá que a oitava bem-aventurança sempre acontecerá. Versículo 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando você passa para a riqueza e a plenitude do caráter do reino, quando você começa a viver da forma que Deus deseja que você viva, quando você começa a cumprir os princípios que Deus ordenou, você descobrirá que haverá um processo de dor e sofrimento envolvido. Você será um pacificador, sim, mas você será alguém que causa problemas também. Em Tiago, por exemplo, e eu vou lhe mostrar alguns textos para lhe contextualizar dentro do Novo Testamento, em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que ele está dizendo é que haverá algum tipo de sofrimento, haverá algumas tribulações, haverá algumas provas, haverá algumas dificuldades. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, ele disse: ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Invariavelmente, na vida do crente que vive o caráter da bem-aventurança, haverá uma reação do mundo. Todas as virtudes que nós temos visto nesse contexto, tudo isso junto, são coisas intoleráveis para um mundo mau. O mundo não pode lidar com alguém que é pobre de espírito, porque o mundo vive em um estado de orgulho, em um estado de autopromoção ou de uma confirmação do ego. O mundo não tolera alguém que está chorando pelo seu pecado. O mundo deseja evitar o pecado como um todo e continuar se convencendo de que está tudo bem. O mundo não pode tolerar mansidão. Ele honra o orgulho e o mundo não pode tolerar alguém que sabe que ele não é nada e que busca algo que só pode ser alcançado se for dado como dom. O mundo diz que nós temos direito a tudo porque nós merecemos. O mundo conhece muito pouco a respeito de misericórdia, nada a respeito de pureza, e o mundo nunca aprendeu a fazer a paz. Todas essas características, quando elas existem na vida do crente, conforme elas vão brotando progressivamente em sua vida, vão contra o sistema abertamente, flagrantemente, e vai ser dessa forma se você viver as bem-aventuranças. Vamos olhar para três coisas, três características distintas dessa bem-aventurança. Três coisas que se destacam nos versículos 10, 11 e 12. Primeiro é a perseguição. Em segundo lugar, é a promessa. Em terceiro lugar, é a postura. E eu vou explicar isso conforme nós caminhamos. Em primeiro lugar, perseguição. É algo óbvio nos versículos 10 e 11. Veja isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, e isso, versículo 11, simplesmente personaliza o versículo 10. O versículo 10 diz, bem-aventurados os... O versículo 11 diz, bem-aventurados sois. Ele personaliza. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Agora, eu realmente acredito que isso é uma bem-aventurança. A razão pela qual eu acredito que seja a mesma é porque o termo perseguidos é usado no versículo 10 e o termo perseguido é usado novamente no versículo 11. É a mesma coisa. Ele apenas expande no versículo 11. Outra razão porque eu creio que é uma bem-aventurança é porque existe apenas um resultado. Você pega os versículos 10 e 11 e o único resultado está no final do versículo 10, porque deles é o reino dos céus. Agora, todas as bem-aventuranças têm uma promessa com a sua respectiva parte. E existe apenas uma promessa nos versículos 10 e 11, no final do versículo 10. Você pergunta, bom, se tem apenas uma promessa, então por que ele tem dois termos bem-aventurados? Eu creio que Deus abençoa duplamente aqueles que são perseguidos. É quase como se nós precisássemos disso nesse caso específico. Duplamente bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Agora, vamos ver quem está envolvido nisso primeiramente. Quem é perseguido? Bom, realmente aqui não diz. Diz apenas no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E no versículo 11, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem. No entanto, é muito simples saber quem são eles. Os bem-aventurados dos versículos 10 e 11 são os mesmos bem-aventurados dos versículos 3 ao 9. Não há uma mudança de caráter. São as pessoas que viveram as bem-aventuranças. São as pessoas do reino. E quanto mais você vive as bem-aventuranças, mais provável seja que haja uma reação no mundo. Quanto mais você vive para Cristo, mais provável seja que você crie essa resposta no mundo. Assim, são aqueles que cumprem as primeiras sete bem-aventuranças e com que intensidade que eles cumprem isso, que fará com que eles experimentem essa oitava. Eu posso lhe mostrar isso em outro texto, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Aqui você tem uma imagem do futuro, mas muito pertinente para nós. Diz no versículo 11 que as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo diz, eu fui perseguido como alguém que viveu a vida do reino, como alguém que manifestou a Jesus Cristo. Eu fui perseguido. No versículo 12 ele diz, ora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em outras palavras, é uma garantia certeira que qualquer um que vive o caráter semelhante a Cristo irá sofrer. Além disso, as bem-aventuranças são melhores manifestadas no caráter do próprio Jesus Cristo. Até mesmo ele carregou pecado por nós. Quando vivemos as características das bem-aventuranças, vamos perceber que estamos indo contra a sociedade em que nós vivemos. E que quanto maior for a manifestação desse tipo de caráter, mais inevitáveis serão as consequências. Em Gálatas 4:29, ele diz simplesmente, como, porém, outrora, não há nenhuma diferença para os nossos dias, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Nada mudou. Aquele que nasceu da carne sempre perseguirá aquele que é nascido do Espírito. Eu sempre penso a respeito do homem que conseguiu um novo emprego no meio de um grupo de homens maus e devassos. Ele retornou para casa depois do seu primeiro dia e sua esposa perguntou: "Bom, como foi?" E ele disse: "Foi ótimo. Eles nem descobriram que eu era um cristão." Bom, você vai se dar muito bem se ninguém descobrir que você é um cristão. Mas assim que você começar a viver a vida cristã e começar a manifestar as bem-aventuranças, compartilhando da repreensão de Jesus Cristo, participando da comunhão dos seus sofrimentos, vivendo de forma justa no mundo, você verá que o filho da carne sempre perseguirá aquele nascido do Espírito. Viver em oposição direta a Satanás, no seu mundo e no seu sistema, inevitavelmente trará antagonismo e perseguição das pessoas que não respondem à sua mensagem. Como eu disse antes, eu direi novamente, se você não experimenta perseguição, as pessoas não têm certeza de que você é um cristão. Ou então você diz que é um cristão, mas isso não parece fazer muita diferença. Você não está vivendo uma vida confrontadora, semelhante à de Cristo, porque na semelhança de Cristo, produz a mesma reação como era quando Jesus a produziu na terra. Nunca houve ninguém mais amável do que Jesus Cristo. Não houve maior pacificador do que Jesus Cristo. E para algumas pessoas, elas responderam a esse amor. Para algumas pessoas, elas entraram nessa paz. Mas mesmo Jesus sendo a pessoa mais amável, magnânima, graciosa, bondosa e pacífica que já existiu, por onde ele foi, ele criou antagonismo. Por quê? Porque ele era confrontador a respeito das questões. É assim com todos os justos. Você traça o rumo do justo ao longo da história e verá que eles sempre sofreram por causa de sua piedade. Sempre. Isso começa... Bem, começou logo no início, no livro de Gênesis, quando um homem justo e piedoso chamado Abel foi morto por um irmão injusto e impiedoso que não tolerava sua justiça. E foi assim desde então. Moisés precisou escolher sofrer aflição com o povo de Deus do que se comprometer nos prazeres da sociedade egípcia, de acordo com Hebreus 11. Sempre houve um preço a ser pago. Thomas Watson, o escritor puritano, diz: "Embora eles sejam demasiadamente mansos, misericordiosos, puros de coração, a sua piedade nunca os protegerá do sofrimento. Eles precisam guardar as suas harpas e carregarem a cruz. O caminho para o céu é através de espinhos e sangue, colocado como algo máximo." Ele diz: "Se você seguir a Cristo, você verá espadas e cajados. Coloque a cruz no seu credo." Fim da citação. Na verdade, se você quiser saber a verdade, uma das mais maravilhosas garantias de que a sua salvação é real é ser perseguido. Se você não vir isso na sua vida, você tem motivo para questionar. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele diz: "Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes dele." Simplesmente faz parte disso. Foi concedido a você por causa de Cristo, não apenas crer nele, mas de sofrer por sua causa. Simplesmente faz parte disso. Agora, volte para o versículo 28, isso é maravilhoso. Ele diz: "Em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição." Em outras palavras, isso é uma prova de que eles irão para o inferno. Mas para você isso é uma evidência do quê? Versículo 28. Salvação. Isso não é interessante? Enquanto a perseguição prova que eles caminham para a perdição, a perseguição prova que você foi redimido. Isso significa viver a vida redimida e ver o antagonismo de um mundo ímpio. Essa é a evidência de que a sua salvação é genuína. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3... o apóstolo Paulo diz que nenhum homem deveria ser movido por essas aflições. Você não deveria ficar preocupado se você é perseguido. Você não deveria ter medo se você tem que sofrer um pouco. Por quê? Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Em outras palavras, esse é o desígnio de Deus. Nós devemos ser como Cristo, designados para a ascensão e a queda de muitos. Nós devemos ser amados e odiados. Nós devemos ser honrados e amaldiçoados. E ele diz no versículo 4, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Você vê, o que ele está dizendo é que isso faz parte de ser um com Cristo. Foi designado dessa forma. Você sabia que isso aconteceria. Foi designado que você sofresse por Cristo. E quando lhe perseguirem, isso é uma evidência da perdição deles. Isto também é uma evidência da genuinidade da sua salvação. Por isso, eu volto a dizer que se você não tem nenhuma perseguição em sua vida, é melhor você avaliar se você é um cristão. Se você não é a causa de alguns conflitos no mundo, se você não está criando ondas, se você não está gerando algum tipo de conflito, então talvez algo esteja seriamente errado. E eu não me importo onde você vive. Eu tenho certeza que todos os escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, estavam muito cientes de que nós viveríamos em um tempo um tanto quanto tolerante, em um país um tanto quanto tolerante, pelo menos em termos de perseguição nacional ou governamental. Porém, mesmo que você esteja vivendo no país mais tolerante no momento, mais tolerante da história, a cruz nunca deixará de ser uma realidade. Onde você viver a vida redimida inteiramente, onde você viver os princípios da vida do reino, haverá uma reação. Aqueles que são os filhos do reino obedientes, que vivem a justiça de Cristo nesse mundo, sempre serão ofensivos para Satanás. Eles sempre são. Só porque vivemos em um país dito cristão, só porque nós achamos que a atitude do mundo mudou, essa é a mentira do diabo. E eu não me importo que essa é a mentira do diabo. Essa é a mentira do diabo. Os cristãos agora se sentem orgulhosos do fato deles serem populares. Você pode ser um cristão agora e fazer parte do show business. Você pode ser um cristão e estar em qualquer outra coisa. E nós dizemos, bom, o mundo mudou, entende? Os cristãos agora são populares, e os cristãos agora são famosos, e os cristãos agora são aceitos. Os cristãos agora são vistos por todos os lados, fazendo parte da sociedade sem nenhuma dificuldade. Mas a questão não é que o mundo mudou, amados. A questão é que nós diminuímos o padrão de justiça. Nós temos pessoas dizendo ser cristãs que não vivem uma vida justa, para ter uma definição honesta de cristianismo. Se não, os sistemas em que eles estão inseridos ou lançariam para fora. Essa é a questão. O padrão não mudou pelos padrões de Deus, mas o nosso sim. E nós achamos que o mundo é mais tolerante, e o fato é que nós não vivemos mais esse tipo de vida. Nós queremos ser populares, nós queremos ser famosos, nós queremos ser aceitáveis. Mas se você viver a vida justa que Deus pediu para você viver, e se você viver como um verdadeiro cristão, o mundo apenas se ressentirá e odiará. Agora, eu não estou dizendo que todo cristão será queimado na fogueira. Eu não estou dizendo que a perseguição vai acontecer o tempo todo. Mas diz no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos. Isso não significa que cada um de nós passará por uma constante perseguição, por toda a nossa vida, com uma grande intensidade. Simplesmente está dizendo que o mundo escolherá alguns de nós. E eu creio que todos nós que vivemos de forma justa no mundo, em um momento ou outro, saberemos o que é passar pela reprimenda da cruz. Você diz, bom, não é igual nos dias em que eles eram queimados. E eu tenho pensado ultimamente, o que é pior, ser queimado num poste ou viver a vida toda, por exemplo, em uma organização onde você nunca conseguirá uma promoção que você merece porque você sabe que eles têm rancor do seu cristianismo? Ou onde você é sempre excluído pelas pessoas em sua volta, pela sua comunidade, porque você vive para Jesus Cristo? Ou onde as pessoas na sua vizinhança não falam mais com você, porque quando você fala com elas, você não satisfaz o seu mal, mas confronta-os a respeito disso. Você percebe? Existem diversas formas de um crente suportar a reação do mundo. E eu não estou dizendo que todo crente é sempre perseguido o tempo todo com grande intensidade. Mas o mundo está estabelecido contra as coisas de Deus. E conforme você vive isso, você irá experimentar algumas das acusações que Cristo experimentou. Alguns mais do que outros, não é mesmo? Agora, se você quiser, você pode escapar. Você pode viver toda a sua vida e nunca ser perseguido. É muito simples. Deixe-me lhe dizer como fazer isso. Em primeiro lugar, aprove todos os padrões do mundo. Aprove os padrões do mundo. Encaixe-se bem neles. Depois, aceite a moral e a ética do mundo. Junte-se a eles. Viva como o mundo vive. Não fale para as pessoas que elas são pecadoras. Não fale para as pessoas que elas estão perdidas sem Jesus Cristo. Não fale para as pessoas que elas estão destinadas para a morte. E, por favor, não fale a respeito do inferno. Não pregue e ensine que Jesus Cristo é o único caminho e que todo outro sistema de religião é uma mentira. Não se separe do mundo e de todas as suas atividades e interesses. Continue com o mundo. Ria das suas piadas, regozije-se no seu entretenimento, sorria quando ele zomba de Deus, permita que ele tome o nome de Deus em vão, tenha vergonha de se posicionar para Cristo, e eu prometo que você nunca será perseguido. Depois, quando você já tiver feito tudo isso, examine-se para ver se você está na fé ou não, porque pode haver um sério questionamento a respeito de você. Agora, você pode ser um cristão vivendo em desobediência. E eu posso adicionar mais uma coisa? Se você decidir viver dessa forma, lembre-se de Lucas 9:26, onde Jesus disse o seguinte: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, o que acontecerá? Dele se envergonhará o Filho de Deus. Jesus disse: se você tiver vergonha de mim, eu terei vergonha de você. A última coisa que eu quero, e eu acho que a última coisa que vocês, queridos, querem, é que Jesus Cristo tenha vergonha de vocês. Mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Em Lucas 6:26, o nosso Senhor disse: ai de vós quando todos vos louvarem. Não se esqueça disso. Quando você é popular com todo mundo, então eles não sabem a verdade a respeito de você. Você mascarou o seu cristianismo ou você não é um cristão. Portanto, aqui estamos nós, pessoal. Se vamos viver a vida das bem-aventuranças, precisamos estar prontos para uma reação. É desse jeito que vai ser. É desse jeito que sempre foi e é desse jeito que sempre continuará sendo. Não dá para escapar disso. Você não pode viver uma vida justa diante de uma sociedade injusta e sempre, sempre se sair sem nenhuma reação. Você quer saber de algo? Quando o nosso querido Senhor Jesus deu essas bem-aventuranças, quando ele as deu logo no início do seu ministério, eles já o odiavam. Antes desse momento dele se entregar essas bem-aventuranças, em Marcos 3, diz que os fariseus, por volta dessa época, tiveram um conselho com os herodianos contra ele, pensando em como destruí-lo. Eles já estavam pensando em destruir Jesus Cristo antes dele chegar muito longe no seu ministério. Sempre foi interessante para mim que em Lucas, capítulo 6, versículo 20, você tem as bem-aventuranças. Em Lucas 6:20 o paralelo, mas em Lucas 6:7, alguns versículos antes, ele diz: os escribas e os fariseus observavam-no a fim de acharem de que o acusar. Versículo 11, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Não levou muito tempo, percebe? Ele mal tinha articulado os princípios do seu reino e o ódio já estava começando a se levantar. Jesus estava dizendo aos fariseus e às pessoas ouvindo naquela multidão, naquele dia na margem do mar da Galileia, e Jesus estava dizendo aos discípulos e a todos que estavam ouvindo: vejam, estou dizendo a vocês, bem no início, existe um preço a ser pago para viver no meu reino. Não será tudo, tronos, glória, coroas, fama, prestígios, aceitação e todos lhe amando, lhe exaltando e louvando a você. Se você vier para o meu reino, você sofrerá. que você saiba disso, que você saiba disso. Vê? É esse tipo de honestidade que separa o trigo do joio, logo no início. Ninguém se aproxima com quaisquer ilusões. Amados, nós precisamos de mais pregação assim. Precisamos dizer mais para as pessoas, mais vezes, que se você vai se tornar um cristão, então Deus está lhe chamando para viver uma vida contrária ao sistema do mundo. E haverá um preço a ser pago. Para aquelas pessoas que o ouviram naquele dia na margem da Galileia, segui-lo poderia afetar o seu trabalho, antes de tudo. Pense em como seria ser um pedreiro. Se você fosse um pedreiro naqueles dias, talvez você teria um contrato para construir um templo pagão. Os cristãos gentios estavam estudando as coisas que Jesus havia dito e eles diriam consigo mesmos: bom, eu sou um pedreiro e eu estou trabalhando para construir um templo pagão. O que eu vou fazer agora? Como que vou sair dessa? Eu vou perder o meu emprego se eu parar de construir esse templo pagão, se eu começar a viver esses princípios. Eu não vou ter como ganhar o meu sustento. Ou se você fosse um alfaiate e tivesse que fazer a roupa dos sacerdotes desses falsos deuses. De repente você se torna um crente e você deseja viver os princípios do reino. Então você diz para alguém: se eu viver da forma que Deus deseja que eu viva, então eu não poderei mais ser um costureiro ou um alfaiate. Portanto, isso pode lhe afetar no seu trabalho. E se você trabalhasse para alguém que fosse ímpio, desonesto, sem dó e mal, e você se tornasse um crente e tivesse um novo princípio de vida, não querendo mais trabalhar para essa pessoa, sabendo que esse foi o único trabalho que você já teve. Entende? Você entende? Isso é verdade hoje mesmo. Existem pessoas que têm emprego hoje e se elas viverem uma vida no reino como cidadãos do reino, talvez isso afetasse o que elas fariam. Talvez isso afetasse como elas ganhariam dinheiro. Talvez isso afetasse em como ela conseguiria sustento. Talvez elas terão que crer que Deus irá suprir aquilo que elas não sabem a fonte por terem dado as costas para o que elas conheciam no passado. Assim, isso poderia afetar o seu trabalho secular e ainda pode ser assim hoje. 100 anos depois disso, um certo homem, veio a Tertuliano e lhe disse: eu vim a Cristo, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer a respeito do meu emprego. Eu tenho um emprego que eu não acho que é certo, mas eu não sei o que fazer a respeito disso. Então ele disse: o que eu posso fazer? Eu preciso viver. Então Tertuliano respondeu: você precisa? A única escolha é lealdade a Jesus Cristo, mesmo que isso signifique morrer. Lealdade a Cristo é a única escolha. Lealdade a Cristo não apenas perturbaria sua vida no trabalho, mas você consegue imaginar o que a lealdade a Cristo faria com a sua vida social? Bom, você sabe o que ela faz com a sua vida social. Você está se dando bem, fazendo o que todos os seus amigos fazem, vivendo como todos os seus amigos vivem, sendo entretido como todos os seus amigos são entretidos e fazendo um monte de coisas que todo mundo faz, quando de repente você vem a Jesus Cristo e você tem uma decisão a fazer. Eu ainda saio com o pessoal e faço o que eu fazia? Eu ainda devo sair com aquele pessoal, viajar e fazer aquelas coisas? O que eu faço? Toda a minha vida social está transtornada. No mundo antigo, banquetes eram feitos em templos de deuses diferentes. Esses eram grandes eventos sociais. Era lá que estava a música, a dança e o entretenimento. Era lá onde eram feitos os sacrifícios e, muitas vezes, eles comiam a carne que era oferecida em sacrifício. Na verdade, isso ficou tão ridículo que as pessoas que levavam sacrifícios aos deuses, mas que não queriam desperdiçar nenhuma carne, apenas passavam o sacrifício por cima do fogo, separavam uma parte para os sacerdotes e usavam o resto para fazerem uma grande festa para os seus amigos. Quando eles se tornavam cristãos, eles pensavam: bom, o que eu devo fazer com os meus amigos? Será que eu devo sair e comer a carne oferecida aos ídolos? Será que eu vou para o templo pagão por causa do entretenimento? isso pode afetar toda a minha vida social. Para um judeu, ele poderia ser expulso da sinagoga, expulso da sua família e perder tudo o que ele tinha. Deixe-me lhe dizer algo. Se você vai viver a vida do reino, você deveria estar preparado para ficar sozinho em alguns círculos, muito sozinho. É por isso que nós precisamos muito uns dos outros, não é mesmo? O cristianismo poderia tumultuar a sua vida familiar. Quando um membro de família recebia a Jesus Cristo, era um caos na casa, todo tipo de problema. Muitas vezes eles precisavam escolher entre Jesus Cristo e alguém que eles amavam muito. E naqueles dias, os cristãos também tinham que ser penalizados. Alguns cristãos eram jogados para os leões, outros eram queimados em uma estaca. Na verdade, Nero usava cristãos pegando fogo para iluminar as suas festas no jardim. Ele os cobria de piche e colocava fogo neles. Ele também costurava cristãos nas peles de animais selvagens e soltava os seus cães de caça para destroçá-los. Eles eram torturados em uma cremalheira. Eles eram ralados. Chumbo derretido era jogado neles. Placas quentes de bronze eram colocadas nas partes mais sensíveis dos seus corpos. Seus olhos eram arrancados. Partes dos seus corpos eram cortadas e queimadas em sua frente. As suas mãos e pés eram queimados enquanto água gelada era jogada para tornar a agonia mais longa. Os romanos até mesmo levantavam acusações de que os cristãos eram culpados de todo tipo de coisas. Eles diziam, eles são canibais, tirando isso das palavras de Jesus, para comer da minha carne e beber do meu sangue. Eles acusavam os cristãos de canibalismo durante o culto da ceia. Eles diziam que eles se odiavam. Eles os acusavam de imoralidade. Eles diziam que os seus banquetes de amor eram orgias de luxúria. Eles até mesmo os acusavam de que o beijo da paz era algo ilícito. Eles os caluniavam por iniciar incêndios. Eles foram culpados pelo incêndio de Roma. Eles foram taxados de revolucionários. E o motivo disso era porque o cristão sempre estava falando a respeito de como Deus iria finalmente destruir a terra com fogo. Eles estavam repetindo a mensagem de Pedro. Assim, quando os incêndios começaram, foi muito fácil colocar a culpa nos cristãos. Eles os culpavam por destruir famílias. Eles os culpavam por serem politicamente rebeldes. O Império Romano era um grande império. Você sabia que na época depois de Cristo, o Império Romano alcançou o tamanho da Grã-Bretanha, das ilhas da Bretanha até o Eufrates e da ponta norte da Alemanha até a África do Norte. Era um império monumental, todo mundo conhecido. E os romanos estavam tremendamente preocupados a respeito de como unificar aquela parte do mundo, como unificar o império. Eles perceberam que havia um homem que personificou o império, que havia um homem que era a personificação de todo o Império Romano. Essa pessoa era o imperador César. Assim, César, eles diziam, é o elemento coesivo. Nós precisamos fazer de César um deus. Se nós fizermos todos adorarem a César e dermos a ele uma honra divina, construindo templos por todo o império, à sua divindade, então nós teremos nossa unidade coesiva. Isso começou bem devagar, mas depois de alguns anos foi desenvolvido um verdadeiro culto de louvor ao imperador. Tornou-no elemento para unificar o Império Romano. Além disso, tornou-se compulsório todo ano que cada pessoa no Império Romano tinha que queimar um pouco de incenso a César e dizer César é o Senhor. Agora, os cristãos tinham um problema com isso, porque eles diziam que somente Jesus é Senhor. E por isso, os cristãos se recusavam a fazer isso. Agora, quando um homem queimava o seu incenso, ele recebia um certificado chamado libelos. Uma vez que ele tinha o certificado chamado libelos, então ele poderia sair e adorar qualquer deus que ele quisesse adorar. Eles apenas queriam que todos se ligassem em algum momento a César. Os cristãos não fariam isso. Eles nunca receberam seu libelos. Portanto, eles estavam constantemente adorando ilegalmente. Eles escolheram a Cristo. Eles se recusaram a se comprometer. Eles se tornaram dissidentes, rebeldes, grupos desleais, uma ameaça para a solidariedade do império. Um poeta falou deles como o rebanho amontoado e cansado que tinha como seu único crime Cristo. Assim, eles sofriam tortura por seu posicionamento. Eles sofriam alienação por causa do seu posicionamento. Vocês querem saber de uma coisa, pessoal? Eu sempre penso que talvez o motivo do cristianismo ser tão tolerável em nossa sociedade hoje é porque o nosso padrão está muito baixo. Assim, Jesus adiciona à lista de bem-aventuranças a inevitabilidade da perseguição. Quem? Qualquer um que vive as bem-aventuranças. Como? Como nós seremos perseguidos. Vamos ver. Como? Versículo 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí você tem as três formas: perseguidos, injuriados e tendo todo tipo de mal sendo dito contra você falsamente. Primeiro, perseguido. Ele diz que você será perseguido. Essa palavra vem do grego dioko. Essa é uma palavra interessante. Ela significa perseguir, levar ou correr atrás. É a ideia de correr atrás de algo. Finalmente, ela veio a significar perseguir, assediar ou tratar de forma má. Ele simplesmente está dizendo isso. É isso que ele está dizendo. Bem-aventurados os assediados, felizes os assediados, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Agora, preste atenção. Eu quero lhe mostrar algo fascinante aqui. Todas as bem-aventuranças, antes dessa, são de atitudes interiores. Todas elas são atitudes interiores. Os judeus tinham uma religião externa e Cristo estava dando a eles uma interna. Todas elas são atitudes. Essa também é uma atitude. Essa é uma atitude. É uma atitude de estar disponível a ser perseguido. É isso que ele está dizendo. É a falta de medo, vergonha, a presença da coragem que diz: eu vou ser nesse mundo o que Cristo quer que eu seja. Eu vou dizer a esse mundo o que Cristo quer que eu diga. E se a perseguição vier, que assim seja. É uma atitude. Ele é um particípio passivo no grego, e isso indica uma permissividade. São aqueles que permitem ser perseguidos. Bem-aventurados os que se permitem serem perseguidos. Bem-aventurados são aqueles que a atitude é: eu nunca fugirei, eu encararei, se eu tiver que fazer isso para viver os princípios de Cristo. E como ele é um particípio passivo perfeito, o tempo perfeito significa que isso acontece e continua. Ele traz uma ideia de uma atitude constante, onde o crente está constantemente disposto a aceitar o que for o resultado de viver uma vida de bem-aventurança. Você pode traduzir da seguinte forma: eles foram e continuam a estar dispostos a serem perseguidos. Eles são os bem-aventurados. Eu acho que é nesse momento que alguns de nós pulam para fora, não é mesmo? Nós não estamos dispostos, nós não estamos dispostos. Eu mesmo luto com isso. Eu não estou disposto a receber o que eu vou receber se eu falar o que eu deveria falar. Você tem esse problema? Eu não estou disposto a viver a vida de Cristo em meio a uma situação sem Cristo e ser luz e sal do mundo, permitindo que qualquer coisa venha em minha direção. Eu tendo a querer me acomodar e ter um mundo como eu. Inevitavelmente, eu me justifico dizendo: se eu sou popular com eles e eles gostam muito de mim, eu consigo inserir o Evangelho aqui. Bom, deixe-me lhe dizer algo. Deus nunca precisou de pregadores que inserem coisas sutis. Ele não precisa de profetas assim, testemunhas evangelistas assim. Ele precisa daqueles que estão dispostos a confrontar. Assim, em primeiro lugar, eles são perseguidos e assediados. Eles estariam dispostos a passar por isso. Assim, existe uma ideia de perseguição e, claro, o resultado disso era o aprisionamento. Para alguns, o resultado final era a morte. Para outros, havia apenas uma perseguição. Em outras palavras, se você realmente viver uma vida semelhante à de Cristo nessa sociedade, você não pode se misturar, não é mesmo? Você não pode ir para as festas com os rapazes. Você não pode fazer o que as meninas na vizinhança estão fazendo. Você não pode sair com os casais que você saía e fazer as coisas que eles faziam. Você não pode mais fazer isso. Existe algo a respeito de viver o que Cristo quer que você viva, que os leva a lhe perseguirem colocando você para fora do grupo. Você apenas não se encaixa mais. É assim que deve ser. Existe um segundo elemento. Ele diz no versículo 11 que eles lhe injuriarão. Oneidizo. Isso literalmente significa lançar nos dentes de alguém. Esse termo é usado na crucificação de Cristo em Mateus 27:44. Eles se atiram contra ele, eles escarneceram dele, eles zombaram dele, eles injuriaram dele, eles o desprezaram. É jogar algo na sua cara, é isso que significa. É abusar de alguém com palavras zombadoras, mas perversas. É essencialmente isso que significa. Assim, nós não apenas seremos perseguidos pelos grupos em que nós estávamos, mas nós seremos excluídos das atividades que participávamos. E não apenas isso, haverá pessoas que falarão mal de nós, que falarão coisas a respeito de nós, que usarão palavras maldosas quando ouvirem o nosso nome. Eles fizeram isso com Jesus. Eles disseram: "Ah, ele caminha junto com prostitutas e beberrões", e por aí vai. Assim, se você vai viver a vida da bem-aventurança, você precisa estar disposto a ser perseguido e injuriado. Haverá pessoas que dirão coisas malvadas a seu respeito, talvez até mesmo pessoas com as quais você se importa também. Existe uma terceira coisa, e isso é algo muito difícil de conseguir. Eu sempre achei que eu poderia parar com a perseguição. Ninguém me quer por perto depois que eles descobrem que eu sou um ministro. É incrível quão rápido as pessoas querem sair da minha presença. Depois que elas descobrem que eu não sou um ministro como os outros ministros que elas conhecem, que eu sou um pouco mais confrontador, elas descobrem isso conforme eu começo a confrontá-las um pouco com as coisas de Cristo, e então elas ficam bastante agoniadas para saírem daqui. Eu raramente sou convidado para as atividades em que elas estão. Eu aguento isso, e eu também aguento pessoas dizendo coisas más, perversas e cruéis sobre mim. Eu recebo isso. Eu recebo algumas coisas que são... Eu recebi uma carta de um rapaz em Boston que ouviu o nosso programa no rádio, me chamando de um porco sujo e fascista. Eu não sei para quantas pessoas ele falou que eu era um porco sujo e fascista. E eu sinto pena que ele pensa assim. Eu não sei por que ele pensa dessa forma, mas faz parte disso, entende? Eu sei o que é ser preso pela pregação. Eu preguei um sermão em um determinado lugar no sul, e eu fui muito longe até que a polícia me pegou, me prendeu, me jogou na cadeia e me ameaçou arrancar a minha roupa e me bater se eu continuasse a fazer o que eu estava fazendo. Isso nos Estados Unidos da América. Eu acho que essas coisas podem ser toleráveis, mas então vem a terceira coisa, aonde ele diz que eles, mentindo, disserem todo mal contra vós. Às vezes é muito difícil de aguentar isso. Eu não ligo se eles não gostam do que eu digo, mas quando eles me fazem dizer coisas que eu não digo, isso é difícil de tolerar. E então você precisa tentar se defender de algo que você nunca disse. Eles dizem coisas escandalosas e más contra você. Eles tentam dizer a respeito de Jesus que ele foi um filho ilegítimo de um soldado romano. Isso não foi verdade. Eles tentam dizer coisas a respeito do povo de Deus ao longo da história. Arthur Pink disse muito bem: uma grande prova da depravação humana é que as maldições dos homens e as bênçãos de Cristo se encontram na mesma pessoa. Isso não é interessante? Que imagem da depravação, as bênçãos de Cristo e as maldições dos homens em uma mesma pessoa. São as pessoas que ele abençoa que o mundo amaldiçoa. Isso lhe mostra o quão longe elas estão de Deus. Tal vida provoca a impiedade dos homens para serem ressentidos. É a inimizade da serpente contra a semente santa. Vou lhe dizer uma coisa, eu amo a honestidade do nosso Senhor. Eu amo isso. No seu primeiro sermão, ele começa feliz, feliz. E você diz: rapaz, a primeira vez que você quer apenas acalmar as águas. Diga a eles como é bom ser um cristão. Diga a eles quão bom. E eu vou lhe dizer algo. A primeira vez que ele falou, ele estabeleceu o padrão tão alto que eles caíram de costas. Depois, quando ele termina, ele diz, além disso, se você quiser viver dessa forma, você será perseguido, expulso dos seus empregos, dos seus lares e da sua sociedade. Você será injuriado, isto é, as pessoas falarão coisas perversas e más contra você. E será inevitável que elas falem coisas a respeito de você que não são verdade, mas mentiras. Elas são mentirosas. Fique pronto para isso. Isso mesmo. Isso vai acontecer. É inevitável. Por que isso acontece? Por que tem que ser dessa forma? Porque se nós vivermos da forma que de Deus nesse mundo, por que tem que ser dessa forma? Bom, aqui está a razão. Por quê? Veja no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da, o quê? Justiça. Veja o final do versículo 11, no final do versículo, por minha causa. Você sabe por que eles lhe perseguem? Eu vou lhe dizer algo chocante. Na verdade, eles não lhe odeiam. Isso é confortador, não é mesmo? Eles não lhe odeiam. Quem eles odeiam? Cristo. Não é de você que eles se ressentem, mas sim a vida que você vive. O nosso Senhor Jesus. Em João 15 e 16, disse aos seus discípulos: vejam, se eles me mataram, matarão vocês. E se eles me odiaram, odiarão vocês. E se me perseguiram, perseguirão vocês, desde que saibam que você pertence a mim. Jesus revelou uma santidade em ação para um mundo não santo. Quer saber de algo? O mundo, por muito tempo, nunca viu um homem perfeito. Isso mesmo. Nunca viu um homem perfeito. E quanto mais tempo passou sem verem um homem perfeito, os mais presunçosos tornaram-se em sua pecaminosidade. Eles nunca viram um homem perfeito. Quando Jesus veio ao mundo, o mundo viu um homem perfeito. E, de repente, isso acabou com toda a sua confiança. Isso destruiu o fundamento em que eles se firmavam. Diante de um homem perfeito, eles se sentiram repreendidos. E, por isso, eles mataram aquele homem perfeito. Eles diziam que se você não consegue alcançar o padrão, então tire aquilo dali. É desse jeito que sempre será. Conforme você e eu permitimos que Cristo viva através de nós, nós estabeleceremos um padrão que eles não conseguem alcançar. Por não conseguirem alcançar esse padrão, eles vão querer remover o padrão para que eles possam permanecer na afirmação de sua ilusão. Isso por causa da justiça. E sabe, isso aconteceu com os discípulos, assim como Jesus disse que aconteceria. André persistiu na pregação e ordenaram que fosse crucificado. De acordo com a tradição, ele foi amarrado com cordas em uma cruz para que a sua morte pudesse ser devagar, lenta. E ele permaneceu naquela condição até a sua morte. De acordo com a tradição, Pedro, depois de passar 9 meses na prisão, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por Nero. Tiago, Mateus, Matias, Bartolomeu e Tomé sofreram martírio e talvez todos os discípulos, com exceção de João, que morreu em um exílio solitário na ilha de Patmos. Aconteceu do jeito que ele disse que aconteceria. Sempre existe um preço a ser pago quando vivemos a vida do reino. Mas, amados, preste atenção. O fruto disso é eterno. O fruto disso é eterno. Pois quando você abre mão dessa vida, você herda, de acordo com o versículo 10, o reino dos céus. Quando tomam tudo o que você possui neste mundo, nunca poderão tocar em tudo o que ele lhe dará no futuro. Entende? Bom, essa é a bem-aventurança que resume tudo. E nós nem começamos. Assim, nós continuaremos na próxima vez. Pai, obrigado pela nossa comunhão nesta noite. Obrigado por nos ministrar no Espírito de Deus através da Palavra de Deus. Senhor, ensina-nos a viver as nossas vidas em conformidade com os Teus princípios e com as Tuas verdades, que nós confrontemos o mundo. Deus, proteja-nos, preserva-nos por termos diminuído o padrão. Permita que sejamos corajosos. Permita que sejamos firmes. Permita que andemos no Espírito para que Cristo seja manifestado em nós. Se vivermos, que vivamos para Cristo. Se morrermos, que morramos para Cristo. Assim, quer nós vivamos ou morramos, nós somos dele. Ó Pai, que nós sejamos aqueles que vivem sendo injuriados. Que possamos ser um padrão para aqueles à nossa volta, para que eles fiquem tão desconfortáveis a fim de buscarem a paz com Deus, tornando-nos pacificadores, ou reagirão negativamente. Mas, Deus, que não estejamos contentes em sermos neutros, que não fiquemos contentes em fazer nada, que não sejamos aquele morno desprezível que leva o nosso Senhor a vomitar-nos da sua boca. Ainda com as suas cabeças abaixadas, eu gostaria que você meditasse em oração. E eu gostaria de lembrá-lo de algo. Eu nunca vou me esquecer que há alguns anos atrás, quando um jovem da nossa igreja estava compartilhando de Cristo em um parque, e alguns homens avançaram sobre ele e bateram nele. Isso não o fez parar. Ele se recuperou em algumas semanas e foi para a esquina entre as avenidas Sétima e a Broadway, em Los Angeles, falando para as pessoas a respeito de Jesus Cristo. E alguns homens atacaram-no novamente. Dessa vez, eles tinham pedaços de madeira e eles fraturaram seu crânio em 4 lugares. Levaram esse jovem para o hospital, fizeram 3 furos no seu crânio para aliviar a pressão, e em 3 dias ele acordou na presença de Jesus Cristo. Você não pensa que isso exista nos nossos dias, não é mesmo? Eu agradeço a Deus pela coragem e audácia de alguém assim. E você? Você sabe o que é viver uma vida piedosa tornando-se uma exortação para as pessoas à sua volta? Não porque você é desagradável, orgulhoso, que demanda autoritário, que fala muito, mas porque há muito de Cristo manifestado em você. Existe muito dessa perfeição que o mundo não pode tolerar. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a viver de forma que Deus deseja que você viva, vivendo uma vida do reino, sendo uma ilustração viva das bem-aventuranças, não importa o preço e o fardo compartilhado de Jesus Cristo? Você está disposto a tomar a sua cruz como Ele a tomou? Você está disposto a sofrer a perda de todas as coisas para que você possa ganhar o reino? Você está disposto a pagar qualquer preço? É isso que Jesus está pedindo. Esses são os únicos tipos de pessoas que mudam o mundo para a sua glória. Eu vou lhe pedir, no silêncio desse momento, para você falar com o Senhor no seu coração. Talvez alguns de vocês precisem dizer: Senhor Jesus, eu não sei o que é viver o tipo de vida que é uma exortação para o mundo. Eu estou tão envolvido no mundo que eles nem saberiam a diferença. Eles nem saberiam que sou um cristão. Existe uma boa possibilidade de que você não seja um cristão, que você apenas pense que você é e você nunca entregou sua vida a Cristo. Talvez esse seja o momento para isso. Por outro lado, você diz: bom, John, eu sei que eu sou um cristão, eu amo o Senhor Jesus Cristo e é dessa forma que eu quero viver. Eu sou como Paulo em Romanos 7, eu quero muito isso, mas eu falho todas as vezes. Isso não é necessário também. Deus lhe deu recurso no seu Santo Espírito se você se render ao seu Espírito passo a passo para viver esse tipo de vida, a fim de que você possa viver para a glória de Deus. Essa é a forma de se viver. Se você nunca teve nada no mundo, você teria a bênção de Deus. Se você tiver a sua bênção, então você tem tudo. É por isso que Pedro disse: se você for injuriado por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. Feliz é você. Você deseja ser feliz no seu coração? Pague o preço de viver as bem-aventuranças em sua vida. Pai, enquanto cada um de nós está sondando o seu coração, por essa ser uma palavra forte, enquanto cada um de nós está examinando a sua própria vida a fim de ver se nós somos aqueles dispostos a pagar o preço, se nós realmente somos aqueles que herdaram o reino, então nós somos aqueles que estão dispostos a serem perseguidos continuamente. somos aqueles dispostos a serem injuriados, dispostos a terem todo tipo de coisa má sendo dita contra nós falsamente. Se isso é o que significa viver para ti, então nós escolhemos ser leais a ti, não importa qual seja o preço. Pai, nós somos aqueles que podem se regozijar e ser felizes porque é dessa forma que é para ser. É dessa forma que sempre foi, desde o princípio. Assim, nós nos identificamos com todo o teu povo que viveu uma vida justa. Deus, eu oro por aqueles que nunca entregaram as suas vidas a Cristo, para que esse seja um momento que eles abracem esse compromisso. Para os cristãos que não sabem o que é sair e ser separado do mundo, pagar o preço, viver a vida que tu pediste que nós vivêssemos, que esse seja o momento para eles fazerem isso. Deus, ajuda-nos a não baixarmos o padrão. Ajuda-nos a não nos conformarmos com o mundo, mas a transformar o mundo ao sermos conformados a ti. Pai, obrigado pelo nosso tempo nesta noite, pela comunhão dos santos que nós amamos e desfrutamos. Pai, quão precioso é isso para nós. Nós não sabemos o que fazer quando estamos com outras pessoas. Nós apenas não fazemos parte disso. Nós fomos banidos. Nós fomos rejeitados. Nós não nos encaixamos. Ó Deus, e pensar que tu tens providenciado a nós essa comunhão preciosa e rica, esse belo amor pelos irmãos, essa comunhão tão necessária e profunda. Somos muito gratos por cada alma especial aqui, por cada vida especial, pelo potencial que nós temos de amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros e ministrarmos uns aos outros. Quão gratos nós somos! Ajuda-nos a nunca menosprezarmos isso. Ajuda-nos para que isso nunca se torne trivial. Ajuda-nos a nunca sermos críticos uns dos outros, mas de apreciar cada pessoa preciosa nessa comunhão. E, Pai, por aqueles que ainda não sabem o que é fazer parte disso, nós oramos a fim de que Tu os chame do mundo para Ti, para Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.